Todo mundo tem aquela disciplina que mata a gente de raiva, né? Que dá vontade de arrancar os cabelos da cabeça. Todo mundo tem também aquela disciplina que, por mais que estude, 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 parece que não entra no nosso cérebro e a gente não consegue acertar nenhuma questão. E todo mundo tem aquela disciplina que simplesmente acha impossível de entender qualquer coisa, que parece que o professor está até falando outra língua. Vem comigo que a gente vai resolver esses problemas hoje mesmo. Oi, oi, aqui é a Laura Morim, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você encontra tudo sobre estudos, aprendizagem e disciplina. E como eu sempre digo, inteligência se constrói, então já se inscreva aqui embaixo para aprender a construir a sua. No vídeo de hoje eu vou te trazer algumas dicas práticas sobre como superar aquela disciplina que você acha impossível, e eu te garanto que não é. Antes de entrar nas dicas práticas, no entanto, eu queria trazer para vocês uma indicação de leitura, que é o Mindset da Carol Dweck. Esse livro é perfeito, tanto quando a gente está falando de estudos e essa coisa de crescer na vida, mas eu acho que para tudo mesmo. Ele vai te ensinar a diferença do mindset fixo para o mindset de crescimento. O mindset fixo é aquele que talvez você tenha vinculado a essa matéria que você acha difícil. É aquele mindset que você coloca na cabeça que você, por exemplo, é muito ruim em exatas, que você é péssimo em português, que você nunca vai aprender contabilidade, que você não nasceu para aprender direito. É aquele mindset estacionário, aquela mentalidade que diz que ou você nasceu bom, ou você nasceu para fazer aquilo, ou você nunca vai conseguir. Ao contrário dele, tem um mindset de crescimento, que é o que eu preciso que você tenha, inclusive com essa matéria que é muito difícil. É a mentalidade que vai te mostrar que se você não sabe algo, quer dizer que você não sabe ainda, mas que você pode sim aprender. Igual eu digo, né? Inteligência se constrói. Então talvez você ainda não seja bom em exatas, mas ênfase no ainda. Talvez ainda você não domine a contabilidade, ênfase no ainda. Então, a mentalidade de crescimento, ela vai te mostrar que se você se esforçar, se você estudar da forma correta, se você tentar aprender do jeito certo, é sim possível aprender. Então, eu quis trazer esse livro aqui antes da gente começar, porque talvez você esteja sofrendo com essa mentalidade fixa, né? E ela esteja te atrapalhando a conseguir avançar. Inclusive, eu tenho aqui no canal um vídeo explicando bem detalhadamente sobre esse livro aqui, sobre essa teoria toda, chama A Chave para o Sucesso nos Estudos. Então, se você quiser se aprofundar nessa parte específica, é só assistir esse vídeo lá e depois você volta pra cá. Então, partindo do pressuposto que agora você acredita que é possível sim vencer a barreira dessa disciplina difícil, vamos pelo passo a passo. A primeira dica que eu queria trazer para vocês, ela ataca muita gente, então por isso que eu quis trazer primeiro, porque talvez possa ser exatamente o seu problema. E ela é uma prática extremamente bem intencionada, mas que não é tão frutífera. Então, a primeira dica é: evite empacar. Eu sei que é meio contraintuitivo. Poxa, afinal, se você tá no meio da aula 2 e não tá entendendo aquele pedaço, você quer ler, reler, treler, ficar ali lendo, relendo, relendo, resolver algumas questões, tentar resolver ali aquele BO antes de seguir em frente, não é? Então, por isso que eu falo que a intenção é boa. Entretanto, se você tá encarando uma disciplina difícil que você provavelmente não tem muita familiaridade com ela, ficar encalhado é o pior que você pode fazer. Você precisa seguir em frente, ainda que não esteja tudo 100% claro e cristalino, para você começar a entender melhor os princípios que regem aquela disciplina. Pegar o contexto geral ali, de para onde ela está encaminhando, alguns novos conceitos também. E ter uma noção geral do todo, onde você vai depois encaixar essa parte que você está empipinando. Inventei a palavra. Continuar avançando vai te ajudar a construir na sua cabeça uma noção maior do todo e uma compreensão geral da disciplina em si. Você vai construir mais familiaridade com os conceitos, com aquele linguajar, com a forma como tudo acontece ali. E, num segundo momento, então, quando você estiver fazendo suas revisões, quando você estiver resolvendo ali as baterias de questões para se aprofundar e aprender tudo direitinho, aí sim, aquele ponto que estava super nebuloso vai começar a fazer sentido na sua cabeça. Isso para mim foi super nítido quando eu estava aprendendo contabilidade pela primeira vez. Juro, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Tava achando muito difícil, impossível. Já estava questionando a minha ideia de ser auditora fiscal. Que eu falei, gente, eu não entendo débito, crédito, que dirá, né, conseguir fazer todo o rolê da contabilidade. Mas eu resolvi seguir em frente. Então, por mais que eu tava empacando ali na aula 2, 3, nada tava ficando muito claro. Às vezes eu até entendia a explicação do professor, mas quando eu ia nas questões, sempre me faltava alguma coisa, sabe? Aí eu falava, gente, não vai dar certo. Mas continuei em frente, né? Persisti. Quando eu terminei a matéria toda, meio que virou uma chave na minha cabeça. Olha, quando eu voltei fazendo as revisões de novo, vou me aprofundar aqui, resolver minhas questões e tal, eu virei outra pessoa. Eu comecei a acertar as questões, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Por quê? Na contabilidade, né, para esse exemplo de agora, lá no início você vai ver a parte geral ali do balanço patrimonial, vai falar de ativo, passivo, PL e tudo mais, mas conforme você vai avançando, você vai se aprofundar muito em detalhes e mais explicações sobre tudo isso. Então, tipo, lá para aula 11, 12, 13, 14, 15, tem aulas específicas detalhando todo o ativo, que eu achava que eu precisava ter aprendido lá na aula 2. Não, a aula 2 realmente foi só uma pincelada. Aí tem aulas específicas sobre lançamentos contábeis, tem aulas específicas sobre o patrimônio líquido, todas aquelas reservas que às vezes eram só mencionadas na aula e eu achava que com aquela menção eu já precisava estar acertando as questões sobre PL. Mas não, aquilo ia ser aprofundado depois. E aí muito da prática que eu fui pegando também, conforme eu ia resolvendo questões, né, aprendendo mais sobre as demonstrações e tal, tudo isso mostrou muito útil para nessa segunda passada ali da disciplina, agora já com essa maturidade maior, eu consegui simplesmente começar a acertar as questões. Olha que coisa boa. Então, muitas vezes é isso, a gente empaca, fica lendo e relendo a mesma coisa, aí assiste vídeo aula de tudo e aquilo, sabe? Tenta insistir demais num ponto específico, sendo que às vezes não te falta aquilo, às vezes te falta um pouco a noção do todo. Então, o primeiro ponto é: não empaque, avance. Você não precisa entender tudo de primeira, acertar tudo de primeira, dominar tudo de primeira. Não é isso, continua firme. Segunda dica: use o cérebro ao seu favor. Tem esse outro livro aqui, o Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakley, que ela vai contar pra gente que o nosso cérebro tem dois modos, por assim dizer. Tem o nosso modo difuso e tem um modo focado. Quando você está sentado estudando determinada matéria, você está no modo focado, você está tentando resolver aquilo ali, tentando entender aquilo ali e tudo mais. O modo difuso já é quando você está meio que viajando no maionese. Então, sei lá, você está tomando banho, caminhando com um cachorro, fazendo uma comida, comendo, enfim, coisas aleatórias da vida. O seu cérebro está o tempo inteiro processando informações ali no seu subconsciente. Então, no modo focado, é como se você tivesse, vamos supor que isso é o seu cérebro. Aí, no modo focado, você está aqui, fixo nesse ponto aqui. No modo difuso, fica igual um pinball ali, a bolinha indo para tudo quanto é lado, né? Ela ilustra bastante isso. Então, é como se o seu cérebro estivesse interligando muito mais, sabe? Tá, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver é que, como o seu cérebro está o tempo inteiro processando coisas no subconsciente, quando você está no modo difuso, às vezes você precisa simplesmente dar para ele a chance de processar aquela informação que você pôs para dentro quando você estava no modo focado. Então, se você fica estudando o tempo inteiro, principalmente aquela matéria específica, tipo, tá tentando, 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 né? Não tá processando e tal. Você não vai dar chance do seu subconsciente, que é inclusive muito mais inteligente que a gente mesmo, tentar processar aquilo e tentar trazer novas ideias, inclusive de outras partes ali do seu cérebro, da sua memória e de tudo mais. Então, o ideal é você fazer sessões curtas de estudos de até 1 hora, com intervalinhos ali de 10 minutos entre cada uma delas, e vai trocando as disciplinas. Então, estudou uma hora dessa matéria difícil, vai fazer sua pausa, seu intervalo, faz 1 hora de uma matéria que você goste, alguma coisa mais tranquila. E aí, durante o dia também, você precisa ter momentos de lazer, ócio, né? Alguma coisa assim, não é horas do dia, né? Eu sei que a rotina do concurseiro é apertada, tá? Pelo amor de Deus, já passei por isso. Mas, sei lá, no seu banho, nessas coisas, não fica sempre colocando coisa pra dentro o tempo inteiro. Deixa o seu cérebro funcionar no modo difuso. Então, essas pausas, esse descanso de um dia pro outro também vão te ajudar a processar essas informações que você colocou pra dentro. Então, evite pegar essa matéria difícil e falar: ah, não, vai ser nessa tarde que eu vou resolver todo esse BL. Vou estudar essa matéria 5 horas seguidas. É como se você tivesse só 5 horas seguidas no modo focado. Não tem essa intercalação com o modo difuso que vai te ajudar a compreender. Há vários estudos que ela coloca aqui mostrando como, por exemplo, uma noite de sono vai interferir muito no resultado de uma prova. Então, como assim? Se você aprender a matéria pela manhã e fizer a prova à noite, você vai ter um resultado. Se você aprender a matéria pela manhã e fizer a prova no outro dia de manhã, tendo dormido, tendo tido o seu tempo de lazer, de ócio, deixando o cérebro processar as informações no subconsciente, seu resultado será melhor. Então, espalhe, né? Distribua o estudo dessa matéria que vai te ajudar também. Outro ponto importante: use e abuse de formatos diferentes. Eu sei que aquela coisa dos modos de aprendizado já foi debancado há muito tempo pela ciência, né? Do que tipo, ah, eu aprendo, eu sou um estudante visual, então eu só tenho que aprender olhando as coisas. Ah, eu sou um estudante auditivo, eu tenho que aprender ouvindo. Ah, eu sou um estudante que eu tenho que aprender lendo. Não existe isso, tá, gente? Isso aí é bobagem, né? Já foi debancado. Acho que tem até vídeo inteiro sobre isso aqui no canal. Mas o que foi provado é que para cada tipo de conteúdo, para cada tipo de matéria, há sim um formato que se adequa mais à matéria. Então, por exemplo, estudo de exatas. A parte visual é muito importante. Então, você visualizar, sei lá, trigonometria, você tem que ver ali, né, o triângulo e tudo mais. Fica muito mais fácil você aprender do que apenas ouvir alguém falando. Ou, por exemplo, ainda em exatas, você acompanhar o desenvolvimento ali em tempo real, vendo um vídeo, vai ajudar a sua compreensão. Ou quando a gente está falando de humanas, às vezes você ter organização em texto vai te ajudar a aprender melhor. a gente tá falando de línguas, tem que ter a junção ali, tanto da audição, para você aprender a parte de ouvir, a parte de falar, tem que haver a prática ali da conversa. E também é necessário, sim, leitura e escrita. Então, a língua é a pior coisa de todas, tem que conciliar um tanto de coisa. Talvez você esteja atacando uma disciplina que peça por um conteúdo mais visual de uma forma pior. Ah, você está tentando aprender só ouvindo a videoaula, ou o professor não aplica muito os recursos visuais ali no slide ou qualquer coisa assim que não estão te ajudando. Então, uma forma de você contornar essa dificuldade é você testar novos formatos. Então, se você está tentando, por exemplo, aprender contabilidade pelo PDF e não está funcionando, vai para a videoaula. Eu fiz esse movimento. Aí na videoaula, por exemplo, você vai poder acompanhar o professor desenvolvendo passo a passo, vai ser mais fácil de você compreender. Às vezes junta ali a audição com a visão, com essa questão da ordem, te ajude também. Às vezes você precisa de um mapa mental da informação para conseguir entender, sei lá, o direito, a auditoria, que tá uma coisa muito embananada. Você usa ali o mapa mental para te pôr no lugar. Inclusive, se você quiser conhecer e usar os meus mapas mentais, eu vou deixar uma amostra aqui dos mapas da Lu para você. São mais de 2.000 mapas mentais de mais de 30 disciplinas focadas 100% aí em concurso público, tá? Então muitas vezes é isso, te falta uma organização do conteúdo para você entender e tudo mais. Então tente variar o formato até você encontrar qual para aquela disciplina vai funcionar melhor para você. E aí nesse ponto também vale você tentar trocar de professor. Não que um seja melhor que o outro nem nada disso, mas às vezes a didática de um, a forma que um tá explicando, não funcionou para você e tá funcionando para outra pessoa. Então, tentar experimentar aulas de outros professores. Então, às vezes você tá com uma videoaula específica desse professor, mas não tá dando. Aí você vai pra videoaula desse outro e aí você vai começar a entender. Então, assim, o que não pode é desistir, de falar, ah, não, entreguei para Deus, contabilidade não vai dar. Tô usando de exemplo porque foi o que eu mais sofri, tá? Mas não, pelo amor de Deus, não tá entendendo, corre atrás. Troca de material, troca de professor, tenta outras coisas. Uma outra dica também que vai te ajudar é você usar e abusar das questões. Eu lembro, gente, quando eu fui estudar auditoria, que Deus me livre, e eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Eu fui lendo o PDF, completamente abstrato, assim, umas regras, um linguajar muito específico, muito difícil, uma coisa muito técnica ali, como se fosse um passo a passo. Via videoaula também ficava meio assim, né? Nossa, como será que isso vai aparecer em prova? Como que eu vou aprender esse negócio? E aí parecia muito nebuloso, muito difícil. Quando eu parti para as questões, eu comecei então a colocar muitas questões na minha rotina de estudos dessa matéria. Aí ficou tudo muito mais claro, eu consegui, como fala, trazer mais para o concreto, assim, a aplicação da matéria. E aí ficou muito mais fácil, então, de entender tanto o que eu já tinha estudado, como dali para frente. Quando eu fui ver o novo conteúdo, já tendo resolvido algumas questões, eu já meio que treinei um pouco meu olhar de como aquilo cai em prova, sabe? Então, isso ajuda demais. Outro ponto é que, ao colocar em questões, a gente dá uma filtrada também no que é realmente importante aprender. Não tô falando especificamente do conteúdo, ah, isso cai, isso não cai, mas da forma como é cobrado, sabe? Isso ajuda demais. Eu lembro que com TI, informática, foi a mesma sensação. Conteúdo infinito, difícil de entender, parece que pode cair qualquer coisa, parece impossível, na verdade, de aprender. E quando você vai resolvendo questões, você vai vendo que a banca gosta de cobrar a mesma coisa, gosta de cobrar um passo a passo específico, gosta de cobrar determinada abordagem de determinado conteúdo e tudo mais. Então, as questões vão te ajudar a superar um pouco essa dificuldade com a disciplina e essa abstralidade. Nem dá pra assistir essa palavra, mas deu pra entender, né? Essa coisa da disciplina ser muito abstrata e você ficar perdido, sabe? Outro ponto importante é que as questões vão ajudar a orientar as suas próximas revisões. Então, vamos supor, se você resolveu 40 questões de um determinado assunto e partiu para as revisões, sei lá, uma semana depois, você vai revisar aquele assunto já à luz do que você viu sendo cobrado e do que você viu não sendo cobrado. Então, quando você está relendo ali o seu material, né, tentando se lembrar e tudo mais, você vai ver, ah, isso aqui caiu em prova, deixa eu prestar mais atenção. Nossa, isso aqui eu até errei numa questão, deixa eu focar aqui de novo. Então, esse direcionamento também vai te ajudar a compreender melhor. Outro ponto, na hora que você for resolver as questões, pelo amor de Deus, sempre questão com resolução. E fica a minha dica também, quando você resolver as questões, já veja a solução logo em seguida, tá? Isso vai te ajudar a ganhar tempo, porque você não vai ter que voltar depois relendo a questão, tentando lembrar do que se trata e tudo mais. Vai te ajudar a ser mais certeiro, porque você não vai esquecer. Então, vamos supor, você até acertou a questão, mas você tinha ficado em dúvida, porque que a letra D também estava errada. Então aí você, lendo na hora ali a solução, você não corre o risco de esquecer essas dúvidas pontuais que você possa ter tido, sabe? E também a solução das questões vai te ajudar a compreender um passo a passo que talvez ainda esteja nebuloso para você. Outro ponto importante é que talvez você tenha assim, dificuldade na matéria como um todo, mas muito provavelmente há pontos específicos dessa matéria em que o buraco é mais embaixo, em que a dificuldade realmente é muito latente. E aí, nesses pontos, é importante que você se dedique mais na solução dessa dúvida, dessa dificuldade. Então, é importante você manter um certo mapeamento do seu desempenho ali, de acordo com os tópicos dentro daquela matéria. E tá sempre de olho, olha, esse ponto realmente aqui, olha, não entrou na minha cabeça até hoje. Lembra de seguir em frente, mas fica com aquilo ali na sua memória, de que de tempos em tempos é importante você voltar, resolver mais questões, ver o que precisa ser resolvido. Não é para você pôr energia igual em todos os tópicos da disciplina. Eu gosto sempre de fazer dois filtros, a sua dificuldade ou facilidade. Então, se você tá arrasando, acertando todas as questões daquele assunto e tudo mais, você não vai pôr nele o mesmo tempo, a mesma energia do que naqueles assuntos em que você tá indo mal. E o segundo ponto é cobrança em prova. Então, se tem um assunto que nunca aparece em prova, mas você tem dificuldade, também não vale a pena você ficar insistindo, insistindo, insistindo numa coisa que às vezes nem vai aparecer na prova. Mas sendo um assunto que cai muito, que toda vez você vê em questão, que tem questão demais lá no sistema de questões e tudo mais, aí sim, sempre vale você investir um tempinho a mais nele, tá? E o último ponto que eu queria trazer para vocês é: persista. Falta de familiaridade, dificuldade em aprender, não é a mesma coisa de você é ruim. Você está ruim. E aí é algo que a gente vai trabalhar em cima disso para resolver mesmo. Tá? Se você decidiu que o que você quer é passar nessa prova, cara, então é só fazer por onde. Aprender uma matéria difícil aqui e outra ali, tá barato frente a todos os benefícios que você vai ter quando você conquistar a sua aprovação. Você vai ver que com o tempo, conforme você avança, usa outros materiais, insiste, resolve mais questões, você vai sim ganhando mais familiaridade com os assuntos, começando a melhorar, ainda que aos pouquinhos. Vai ficar tudo mais claro para você, tá bom? Não desista. Vai que vai dar certo. Então é isso, gente. Essas são as minhas dicas de hoje para você conseguir estudar aquela matéria que te mata de raiva. Inclusive, me conta nos comentários quais são as matérias que você tem mais dificuldade, porque as minhas, sem dúvidas, foram contabilidade, auditoria, principalmente no início. Economia também eu apanhei bastante até conseguir aprender, viu? Nossa Senhora. Mas é isso, se você gostou, aproveita, deixa um like, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E se você quiser mais dicas, eu vou deixar também aqui algumas indicações de vídeos para você assistir. A gente se vê nos próximos. Tchau, tchau.